uma no bairro Recreio, outra no Boa Vista. E os telefones 3421-2852 ou 3425-7220. Academia é Life.
Agora 12:57 e nós estávamos falando em relação às convenções partidárias, que as demos aqui as datas das convenções nacionais. Algumas convenções estaduais também já começaram a ser marcadas. A convenção estadual do União Brasil, por exemplo, acontece no próximo dia 22 de julho, já na próxima quarta-feira, lá em Salvador. Então a gente fica bem atento, né, nessas convenções estaduais, principalmente as que lançarão candidatos a governador do estado. Em relação a candidatos à presidência da República, o candidato do Missão, agora já candidato, antecipou nesta manhã que foi realizada uma convenção sem transmissão aí do partido Missão para oficializar o Renan Santos como candidato à presidência da República. A convenção nacional é mantida para o dia 1º de agosto, mas a candidatura à presidência já foi oficializada.
Verdade, olha, e nessas convenções aí, talvez tenhamos alguma surpresa, né? Quem sabe? Ontem, né? De ontem para hoje, viralizou aí muita polêmica em relação ao Zema, né? Que fez a sugestão da Michelle Bolsonaro ser a vice dele, né? Tendo em vista essa ruptura dela aí com o enteado, né? Isso? Com Flávio Bolsonaro, toda essa celeuma. E aí, não sabemos se é uma provocação ou se é de fato uma ideia, né, do Zema convidar a Michelle para ser vice dele. Isso está irritando muito aí a alta cúpula do PL, né? E só aprofunda a crise no bolsonarismo, porque, pasme os senhores, tem muitos que estão achando a ideia interessante. Então, caso isso se concretize aí, Michelle Bolsonaro, vice do Zema, aí já é mais um problema aí nessa candidatura do Flávio Bolsonaro, que até então é pré-candidato, não é isso? É depois das convenções.
Só depois, né, que registra, vira candidato. Será? Tem até o dia 5 de agosto para registrar.
Pois é, Flávio Bolsonaro, você se cuida aí, porque do jeito que a coisa tá, será que ele vai ser mesmo candidato, né? Vamos aguardar isso aí. Olha, uma hora em ponto, a gente vai aqui mais uma vez acionar o nosso querido Paulo Martins, e daqui a pouco a gente volta, depois do Paulo Martins, vamos falar aqui com o jornalista Jeremias Macário, aqui ao vivo. Mas agora, vamos lá, vamos acionar o Paulo, que vai trazer informações.
Henrique Bárbara de volta, direto aqui da 10 de novembro. Tô aqui no espaço mini box, próximo à escuta protegida. E o assunto aqui é uma demanda antiga, né? Com várias reclamações, inclusive vários registros aí no programa jornalístico da Rede Clube de Rádio, justamente sobre esse espaço aqui que está sendo utilizado como descarte de entulho. Eu estava conversando aqui com a senhora Marta, que ela não quis participar aqui, ela é moradora da Casa 11 aqui na esquina. E ela relatando o seguinte, que a prefeitura coloca o fiscal aqui, fica um vigia aqui durante todo o dia. Quando chega a noite, eles, na calada da noite, com um relato da palavra que saíram da boca dela, na calada da noite, eles vêm aqui e acabam descartando entulhos, né? E também outros objetos aqui nesse espaço, que é um mini box, localizado aqui na 10 de novembro, próximo à escuta protegida, ali à esquerda, Rosa Cruz. Vou tirar uma foto para que vocês possam ter noção o que está acontecendo, o que vem acontecendo nesse espaço aqui que está sendo utilizado como descarte. E a senhora Marta, moradora da Casa 11, ela falou o seguinte, relatou o seguinte, que ratos acabam invadindo as residências, né? Sem falar também no cenário que fica assim, uma coisa feia. E tá, ela pede à prefeitura tem um carinho a mais especial por esse espaço aqui, já que está próximo à escuta protegida, para que se crie aqui algo para que seja um espaço de lazer, com bancos, uma paisagem, né? Para que evite essas pessoas virem aqui fazer descarte de entulho aqui nesse local. Portanto, vamos aguardar aí a posição da prefeitura. Volto com vocês aí no estúdio.
Sul do Oeste, agora. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. rastreamento veicular e de cargas, terceirização de mão de obra, automação residencial, energia solar, vídeo monitoramento, portaria remota. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77 3421 0975. Tecnoágil, é o futuro em suas mãos.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Você procura um lugar seguro e de confiança para o seu filho? Conheça a creche escola Espaço da Criança. Atendemos do berçário ao quinto ano, com opções do período matutino, vespertino e integral. Cuidamos com todo carinho e educamos com responsabilidade, respeitando cada fase da infância, com uma equipe qualificada e ambiente seguro. Estamos na Avenida Pernambuco, número 550, bairro Brasil. Telefone é o 988-36-3059, porque uma infância bem cuidada faz toda a diferença.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
1h03, estamos de volta aqui no nosso Sudoeste Agora, gente. E a gente está recebendo no nosso estúdio aqui ao vivo ele, que é jornalista, escritor, enfim, uma figura, né, que faz parte da história de Vitória da Conquista, que é o Jeremias Macário. E ele veio trazer uma boa notícia em relação a um projeto, né, que já existe há um certo tempo, projeto de muito sucesso, muito importante para a cultura local, e que agora vai passar aí por uma nova fase, uma fase inclusive de expansão aí, mais para a área pública mesmo, né? É o Sarau na Rua. Vai acontecer aqui em Vitória da Conquista no próximo dia 24 de julho, nesta semana, 16h, na Praça 9 de Novembro, aqui na nossa cidade. E a gente fala agora com ele. Muito boa tarde, meu amigo Jeremias Macário. Bem-vindo aqui.
Boa tarde, Kaique. Boa tarde, equipe da Rádio Clube. Boa tarde, telespectadores. Pois é, o nosso sarau, é Sarau à Estrada, ele já está completando agora, em julho, 16 anos de existência.
Olha aí.
É o sarau mais longevo, eu acho, em Vitória da Conquista. Que tem muitos aí que foram efêmeros, começaram, se acabaram, tá? Mas o nosso sempre foi, começamos em 2010, com um grupo Viu Vinil, entre uns amigos.
E ali, como é o nome do grupo?
Era um grupo Viu Vinil.
Viu Vinil.
Vinho.
Vinho Vinil.
Ó. Vinho Vinil.
Ó, oh, boa.
Pois é, e a gente se reunia pra tomar vinho.
Eu vi.
E ouvir vinil.
Ó, oh, que maravilha.
Porque naquela época o vinil era meio desprezado, né? Porque tava em onda o CD, né? Bem, aí nós criamos esse grupo Viu Vinil e depois foi aí crescendo a estrutura e formamos o Sarau à Estrada, já com outra estrutura. Bem, de lá pra cá nós tivemos vários projetos, inclusive nos apresentamos no Teatro Carlos Jeová, fizemos CDs, VDs, DVDs, e surgiu, sempre a gente tá com um desafio, surgiu esse desafio, que as pessoas, muitas pessoas que não têm frequentado nosso sarau, têm dito, ah, mas esse sarau é fechado. Mas não é fechado, porque é aberto, né? É um salão que participam artistas, intelectuais, professores, estudantes interessados. Bom, para a gente quebrar essa polêmica aí, dizendo, o pessoal disse que o sarau é fechado, então vamos para a rua.
Sim.
Então nós decidimos que é um desafio, é uma ousadia muito grande. A gente pega o formato que a gente faz lá, que é um formato diferenciado, e vamos levar para a rua. No próximo dia 24, às 16 horas, lá na Praça 9 de Novembro, um lugar que é bastante frequentado, mas vamos fazer algumas modificações, claro, né? Do nosso que é, entre aspas, fechado. Então lá nós vamos fazer a apresentação, dizer o nosso propósito, do nosso sarau, porque estamos levando o sarau até o povo. Aí eu me lembro, aí eu lembro da, do cancioneiro, nosso cancioneiro Milton Nascimento, que dizia: o artista tem que ir onde o povo está, pô.
Verdade.
Então vamos lá. Vamos fazer falas, declamação de poemas e, claro, né, a música. Que a música é a atração principal, é a arte que atrai as pessoas.
Então, Jeremias, vocês levando, né, o sarau pro coração de Vitória da Conquista. O que que o público pode esperar da programação do evento? Qualquer pessoa pode chegar lá e participar também da composição do sarau? Quem tiver seu poema, como que vai funcionar isso? Vamos lá.
Bem, como o tempo nosso é exíguo, é pouco, nós temos de 16 horas até mais ou menos às 18. Nossa estrutura, inclusive a parte logística que está nos ajudando aí, a Secretaria de Cultura, e o tempo é curto, nós não podemos estender muito. Nós vamos sim abrir a participação de qualquer pessoa que estiver presente, mas nós vamos ter nosso regulamento, nossa disciplina. A gente tem que ser pelo menos uma pessoa que queira participar, no máximo 3 minutos. Que a gente tem que controlar o tempo, né? Mas vai ter sim, quem quiser participar, vai agora com essa disciplina, né? Que a gente tem que ter essa disciplina. E lá no nosso, não, as pessoas falam mais, é mais livre.
Então, o projeto, segundo, né, você me passou anteriormente, tem declamação de poemas, né? Tem roda de capoeira também.
Exato, que eu esqueci de falar.
Roda de capoeira, tem teatro e outras manifestações
e
culturais.
Tem também uma apresentação de artes plásticas, que é da nossa atriz Beth Davi. Ela vai fazer a apresentação lá dos seus quadros, de suas artes. Então é uma mistura, né? Uma mistura de cultura. Nós vamos levar a cultura. E lá também, claro, né? Como nós não somos nenhum movimento político, Kaique, eu sempre digo isso. Não somos nenhum partido político. Nós não somos de política partidária, entendeu? Mas nós temos o dever e a obrigação de chegar lá. Nós, como sarau a estrada, um sarau que é cultural, nós vamos sim também fazer nossas reivindicações culturais para a cidade.
Quais são elas?
Nós, principalmente, nós vamos pedir mais agilidade na criação do Plano Municipal de Cultura, que está aí. Fizemos uma conferência aí há pouco tempo e queremos que esse plano vá para a Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores aprove esse plano e que ele se torne e norteie as diretrizes políticas da cultura de Vitória da Conquista. É uma das reivindicações principais que nós temos.
E está sendo elaborado, não é isso?
Já está elaborado.
Já
foi elaborado, inclusive foi aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura, mas ainda está nesse caminho. Tem que ir para a prefeita passar o projeto para a Câmara, a Câmara aprovar, voltar para a prefeita para ser sancionado. Nós queremos agilidade nisso.
Está demorando, é isso?
Tá, Caio.
Por quê?
Sinceramente.
Essa demora.
É porque não sei. Aí quem poderia responder com a palavra seria o secretário de Cultura. Vamos e aí a prefeita, né?
Vamos perguntar para Alexandre Magno, né? Na próxima oportunidade questionarei ele sobre essa morosidade, segundo o amigo está dizendo aí também.
E outra reivindicação, não interrompendo.
Fique à vontade.
Só para completar, a abertura dos nossos equipamentos culturais, como o Teatro Carlos Jová, o Cine Madrigal, a Casa Glauber Rocha. E os movimentos culturais têm também outra grande reivindicação, que eu acho muito importante: criar em Vitória da Conquista uma empresa de audiovisual. Aqui, Vitória da Conquista, que é a terra de Glauber Rocha, nós vamos também, estamos encampando também esse pedido, a criar uma empresa municipal de audiovisual para a Vitória da Conquista. Então, vão ser essas nossas reivindicações. Dentro do nosso direito, temos o direito, nós estamos, apesar de ser um seu movimento político, mas temos aqui que fazer essas reivindicações representativas junto ao povo.
Então lá vai ter, claro, o sarau, as manifestações culturais e também a franquia de palavras para poder dialogar também com a comunidade sobre a importância, né, dessas pautas que vocês estão encabeçando.
Que as pessoas interajam. Nós esperamos. Agora, fica claro, né? Nós temos nosso limite. Uma pessoa não pode chegar lá e ficar meia hora falando, né? Uma hora.
Nós bem sabemos como é isso, né?
Mas é, né, bom, Bárbara? Bom que dá a oportunidade de todo mundo participar, né, Jeremias?
Exatamente, entendeu? Agora, claro que tem que ter os seus limites. Você chega na Câmara, cada vereador tem seu limite de tempo,
né? Tudo pela ordem, né? Pela ordem, né? Tem que ter ordem. Aí, tem gente que se empolga, não quer sair mais do palco.
Exatamente.
Fala, não, meu amigo, agora dá a vez pro outro.
É, e pode envolver em outras coisas também, né?
Mas olha só, gente, então vamos repassar aqui, já que você mencionou a questão do tempo, nós também temos o nosso tempo. Vamos repassar mais uma vez, pessoal. Sarau na Rua, dia 24 de julho. É que dia? Sexta, não? Deixa eu ver aqui no calendário.
Sexta-feira.
Próxima sexta-feira.
É agora, né?
É agora, isso, né? Sexta-feira.
Olha aí, gente. Sexta-feira agora, 16h, na Praça 9 de Novembro. Então vai lá, pessoal. De repente você perde sua timidez e resolve declamar um poema, né? Ou cantar uma música. É um clima contagiante, porque eu já participei, né? A gente chega, fica tímido, daqui a pouco você vai lá e lê um trechinho, né? Fala um trecho lá de Flor Bela Espanca, né? Aquele poema que você sabe, você tem aqui.
Tá na gaveta,
lá, né? Você sempre tem um, né? Batatinha quando nasce,
tá
fala, que
na gaveta,
não importa. Mas tá bom, meu querido, mais uma vez obrigado por sua presença aqui, fique à vontade para fazer esse convite mais uma vez pro pessoal. Só me tira uma dúvida, a partir de agora vai ser toda semana ou aí o próximo, depois desse aí vocês vão ainda determinar a data, como vai ser a regularidade desses saraus?
Ah, Kaique, isso aí é um projeto que antes de tudo é uma ousadia, é um desafio, é um projeto piloto. A partir desse projeto aí, a partir desse sarau aí nós vamos sentar, estudar e ver em outros postos da cidade.
Importantíssimo.
É a nossa intenção fazer em outros postos da cidade, não só no centro. Levar também para as comunidades dos bairros, bairros vazios, bairros menos favorecidos em termos de cultura, em termos de mais afastados, entendeu? É a nossa intenção. Mas que não é fácil, não é fácil, é difícil. Mas é um grupo coeso, é um grupo unido, o grupo do sarau, é um grupo que está todo mundo junto ali, segurando mesmo a barra. Nós já fizemos reunião esse final de semana e estamos ansiosos, entendeu? Ansiosos porque
tá
é a primeira vez, né?
Mas vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo.
Que coisa, eu apareço.
Só uma coisa. Só a gente levar esse sarau à rua, que é inédito, já é um sucesso.
Já é um sucesso, é isso aí, meu amigo. Já existe a coisa, já vai pra frente. Um abraço, meu querido Jeremias Macário, grande escritor, jornalista e ativista cultural também.
Eu que agradeço a todos vocês, a Rádio Clube, a Kaique, que é nossa amiga.
Bárbara Francine.
Bárbara, sim. E eu sinto muito honrado e agradeço aí o espaço que vocês deram a nós, não a minha, a nós do sarau.
Sempre, a clube tá aqui para isso. Bom, a gente volta daqui a pouquinho. Mônica já tá por ali, Mônica está vindo mais uma vez, né? Já no próximo bloco, para trazer aqui outra informação importantíssima que você vai saber em primeira mão, tá certo? Daqui a pouco, depois do intervalo.
E a Max Tour Viagens lança uma grande novidade, a excursão Série Conquista. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, tá? Com guia acompanhando toda a excursão, falando português, para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo pelo 77-2101-7999 ou acesse maxtour.com.br e fale com um de nossos consultores. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. 1:15, o Sudoeste Agora volta já.
Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Pesquisei várias faculdades de medicina, mas foi na AFE Vitória da Conquista que eu entendi o que é aprender de verdade. Desde o primeiro semestre, já estava em contato com pacientes reais, com tecnologias usadas na prática médica e com professores médicos. E o melhor, a AFE não para na graduação, ela acompanha a gente em cada etapa da carreira. Medicina é seu plano A com a AFE Vitória da Conquista. Vestibular Unificado 26 de julho. Inscreva-se, faça a vitoriamedicina.com.br.
A Maxitur Viagens lança uma grande novidade: excursão, série e conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999, ou acesse maxitur.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitur Viagens, realizando sonhos com você.
Sudoeste, agora.
1:17, Sudoeste agora, na sua segunda-feira, e ela está aqui mais uma vez, né? Com um outro assunto, uma outra pauta importantíssima pra gente, informações atualizadas, Mônica Cajaíba.
Exatamente, estou de volta porque a notícia não para, viu gente? A gente está aqui com o setor de jornalismo frenético, chegando informações, já produzindo, né, Bárbara, para amanhã cedo o Jornal da Cidade, a Lavínia Marinho já chegou ali, produção a todo vapor. Então, gente, o governo do estado publicou no Diário Oficial do Estado a licença ambiental, né, para a implantação do terminal de cargas do aeroporto Glauber Rocha, que a gente sabe, Bárbara, que pode representar, com certeza aí, um avanço grande para nossa cidade. Porque às vezes as pessoas falam assim: "Mas o que é o terminal, né, de cargas? Funciona como?" Funciona como centro, né, logístico de transbordo, armazenamento, que conecta aí modais rodoviários, e tem vários tipos. Você sabia, Bárbara?
Sim.
Vários tipos de operações logísticas: recebimento, conferência, armazenamento específico, enfim, um progresso para a nossa cidade. E hoje pela manhã eu conversei com o presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, ele feliz. Falei: "Presidente, vamos cobrar, né, a implantação realmente, vamos, que é papel da casa e da imprensa também, fiscalizar." Vamos ouvir o presidente.
De fato, a publicação no Diário Oficial do Estado dessa licença ambiental para a implantação do terminal de cargas no aeroporto Glauber Rocha representa mais um avanço importante para a Vitória da Conquista. É uma notícia que reforça a vocação da nossa cidade como um polo logístico do sudoeste baiano, e não só, é claro, do sudoeste, do interior do nosso estado, mas também para o nordeste brasileiro. Há muito tempo temos defendido uma agenda de desenvolvimento baseada em investimentos estruturantes: a duplicação da BR-116, os viadutos no anel viário e o fortalecimento da infraestrutura aeroportuária fazem parte dessa mesma estratégia, né, de ampliar a competitividade da nossa região, atrair investimentos, gerar empregos e preparar a nossa cidade para crescer de forma planejada. Então é o momento de celebrar, né, de acompanhar todo o desenvolvimento aí desse processo, e também dizer que essa é a conquista que nós precisamos continuar defendendo. Conquista é uma cidade polo para mais de 70 municípios do sudoeste baiano, do norte de Minas Gerais, mais de 1 milhão de pessoas. Se você for contemplar todo o sudoeste, são quase 2 milhões de baianos e baianas. Então, essa licença aí divulgada agora no Diário Oficial, que vem reforçar no nosso aeroporto com esse terminal de cargas, vai fortalecer ainda mais essa questão da logística aqui de Conquista. A gente fica feliz e continuaremos acompanhando aí esse processo. Importante a gente defender essas pautas estruturantes para o crescimento e o desenvolvimento do nosso.
Tá aí, existe, a gente sabe, acabamos de falar, diferentes tipos de terminais de cargas, de acordo com as características das mercadorias, dos modais, como falei, mas o que que a gente está tentando entender, bancada e nossos ouvintes, como será realmente implementado aqui na nossa cidade, né, Bárbara?
Inclusive, e se existe um prazo, se exige uma perspectiva, né, porque se foi pedido junto ao INEMA que essa concessão dessa licença ambiental, existem planos para implantação, né? Nossa reportagem aqui entrou em contato com a Socican, estamos aguardando o retorno. Se existe uma implementação à vista, se existe algum projeto para instalar esse terminal de cargas aqui em Vitória da Conquista e perspectivas de inauguração desse projeto, porque a licença ambiental vale até 2029, de acordo com a publicação lá no Diário Oficial, né, Mônica?
Exatamente. E a gente está aguardando, como a Bárbara falou, uma confirmação, quem sabe uma entrevista, quem sabe uma nota. Dificilmente eles concedem entrevista, a Bárbara informou aqui, mas quem sabe pelo menos uma nota mais informativa. Estamos no encalço da notícia, Kaique.
Então, Mônica, resumindo, já tenho, né, encaminhado aqui de prontamente, já pode falar que já é uma realidade, o quê? Já tem o projeto, né?
E a licença para implantação desse projeto. A licença ambiental
agora,
já
foi depende agora
emitida.
De outras licenças,
com
não é isso?
Com certeza.
Então tem a licença ambiental, que é, acho que é um pouquinho mais burocrática, talvez, né? E aí, a partir daí, que vai poder ter uma previsão da implementação, não é isso?
Exatamente.
Definitiva.
E a gente segue buscando mais informações e aguardando aí a Socicam responder a Clube FM.
É importantíssimo aí para nossa cidade, né? Para nossa região, geração de emprego também, né? E aí a gente fica mais preparado também, né? Para receber cargas aqui. Então, ótima notícia e vamos continuar acompanhando, né? Para trazer outras novidades em relação a esse assunto.
Exatamente. Qualquer notícia nova, eu volto aqui. Tchau.
Muito bem. Tá aí a Mônica Cajaíba fazendo aqui as suas intervenções e sempre aqui trazendo novidades aqui para o nosso jornalismo. Muito bom. Olha só, gente, o Tribunal de Justiça da Bahia, olha que interessante, é bom ficar atento a esse tipo de situação, viu? Condenou a Coelba por mortes causadas por choque em fio de alta tensão. Vamos entender melhor essa história aqui com a estudante de jornalismo Lavínia Marinho.
O Tribunal de Justiça da Bahia condenou a Coelba a pagar uma indenização de R$200 mil a uma família por conta de um acidente causado por choque de alta tensão que vitimou uma mulher e seu enteado. Segundo os autos, o acidente aconteceu em uma área de convívio familiar. A rede de alta tensão passava a uma altura considerada perigosamente baixa e o simples manuseio de uma antena, objeto comum no campo, usado para captar sinal de celular em regiões com cobertura precária, foi suficiente para provocar a descarga elétrica fatal. As vítimas morreram no local. O caso ocorreu em Caculé em 2016 e, segundo a Coelba, não houve falha na prestação de serviço e a rede seguia as normas técnicas exigidas. Por unanimidade, os desembargadores rejeitaram os argumentos da empresa e mantiveram a sentença proferida pela vara única da comarca de Caculé. A empresa ainda argumenta que a culpa foi exclusivamente das vítimas por manusear um objeto metálico próximo à fiação. Lavínia Marinho para Clube FM.
Então tá aí, gente, o TJ Bahia manteve, viu? Manteve a condenação da mesma, ela tá dizendo aí que a culpa foi da vítima, não é assim que funciona, pelo menos de acordo com o entendimento da Justiça da Bahia, né? Tribunal de Justiça da Bahia. Então a Coelba sendo aí obrigada a indenizar em R$200 mil por vítima, né? Família aí de uma mulher e de sua enteada que infelizmente vieram a óbito por essa descarga elétrica, manuseando essa antena de celular aqui no sudoeste, aqui em Caculé. E é interessante, sim, esse tipo de precedente, né? Nós tivemos recentemente, agora estamos acompanhando uma outra decisão judicial, né? No caso do acidente na Avenida Caracas, e essa cultura que nós devemos ter mesmo de quando o poder público tem ligação com alguma situação de sinistro e que venha prejudicar a população, nós temos sim que ter o bom costume, né, de buscar a justiça para que a justiça possa avaliar se precisamos, se merecemos ou não algum tipo de indenização. Então, acho muito válido esse tipo de precedente para que o brasileiro comece a ter essa visão também de buscar sempre os seus direitos em relação à nossa justiça. Vamos lá, então.
E quando o assunto é refrigeração para transporte, confiança e qualidade fazem toda a diferença. A GM Soluções em Refrigeração é autorizada a Carrier e possui mais de 25 anos de experiência. E oferece atendimento especializado em refrigeração para transportes, frigoríficos multimarcas e ar-condicionados para ônibus. Agilidade, segurança e soluções eficientes para quem vive da estrada. A GM está na rodovia BR-116 em Vitória da Conquista. Fale agora pelo WhatsApp 77999548454. AGM Soluções em Refrigeração, quem conhece, confia.
Muito bem, olha só, gente, nós estamos ainda vivendo aí toda essa situação envolvendo o tarifaço dos 25%, o tarifaço do Trump, né? Contra o Brasil. É, o termo é esse, contra o Brasil. E aqui em relação à nossa Bahia, né? Será que existe alguma repercussão positiva ou negativa? Pois bem, de acordo com a informação que a gente vai ouvir agora, a matéria também da Mônica Cajaíba, a indústria baiana pode ter aí um prejuízo de R$1,4 bilhão, justamente por conta desse tarifaço em relação às exportações aos Estados Unidos, né? Vamos saber os detalhes aqui com a Mônica.
A indústria baiana pode ter um prejuízo de 1,4 bilhão, 273 milhões de dólares nas exportações aos Estados Unidos, após o governo Donald Trump oficializar a aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Segundo a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o valor equivale a um terço, 32,2% de tudo o que o Estado exportou para os norte-americanos em 2025. Conforme levantamento da entidade, o impacto está concentrado em três pilares da economia industrial baiana: papel e celulose, borracha e plásticos e produtos químicos. Conforme a federação, o caso da celulose solúvel é o que mais preocupa. O produto, que é o principal item da pauta baiana para os Estados Unidos, chegou a figurar entre uma lista provisória de isenções, mas foi retirado da versão definitiva. Entre 2024 e 2026, as exportações desse item específico já registraram uma queda de 36%. A indústria baiana pode ter um prejuízo de 1,4 bilhão, 273 milhões de dólares nas exportações aos Estados Unidos. Segundo a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, o valor equivale a um terço, 33,2% de tudo que o Estado exportou para os norte-americanos em 2025. Sobre a possibilidade de o Brasil aplicar a lei da reciprocidade econômica, revidar com tarifas sobre produtos americanos, a federação prega cautela. O receio é que uma retaliação ampla encareça máquinas e matérias-primas importadas dos Estados Unidos que não possuem substituto imediatos, o que acabaria elevando os custos de produção dentro da própria Bahia. Com informações do Correio da Bahia, Mônica Cajaíba para Clube FM.
Então tá aí, gente, a federação fala, inclusive, né, que o caso pior aí, no caso, é a celulose solúvel, é o que mais preocupa, porque o produto é o principal item da pauta baiana para os Estados Unidos. Estava anteriormente na lista de isenções, mas depois foi retirado da lista de isenções e agora está sendo taxado. Então também a federação pede que volte a ter o diálogo, né, a questão diplomática. E aí vamos aguardar, né, para ver se o governo federal, as entidades que estão cuidando disso aí, retome talvez o diálogo com o Donald Trump, enfim, com os prepostos dos Estados Unidos, para quem sabe incluir a celulose da Bahia na lista de isentos. 1h29, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho, gente, tem Copa do Mundo aqui com Gandula e tem aqui mensagem, viu? Muitas mensagens aqui dos ouvintes, a gente vai passar as mensagens daqui a pouco também.
Na Clube FM, Sudoeste agora.
Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Casulo, Avenida Erastóteles Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 7734246400. WhatsApp 77988076400.
A nova Tomland chegou na Foton Contalto, com um pacote completo para o seu trabalho e lazer. Uma caminhonete com presença imponente que traz mais autonomia com o primeiro motor diesel híbrido do Brasil e capacidade de carga de 1 tonelada. Maior espaço interno e impressionante pacote de tecnologia e segurança. Essa chinesa gigante traz transmissão ZF, teto solar panorâmico, detector de fadiga e muito mais. Faça um test drive na Foton Contalto Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic, ou agende uma visita 77-2018-1215.
Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word, uniformizando em todos os tipos de trabalhos e eventos. Da camisa personalizada ao fardamento profissional, da oficina ao vendedor da sua empresa. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 988222541. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word, com você em todos os momentos.
Estamos apresentando Sudoeste Agora, as principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Agora 1h31.
Sudoeste Agora. Sudoeste Agora. Esportes.
Muito bem, Copa do Mundo é Espanha e Gandula.
Boa tarde, equipe e grande audiência. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma. A Espanha é bicampeã da Copa do Mundo. Neste domingo, após um amplo domínio sobre a Argentina, a seleção espanhola venceu a decisão por 1-0 na prorrogação e voltou ao topo do futebol mundial após 16 anos. O gol do título foi marcado por Ferran Torres na segunda etapa da prorrogação. Apesar da superioridade apresentada durante o confronto, a Espanha encontrou dificuldades para transformar o controle da partida em vantagem no placar durante o tempo regulamentar. A seleção da Argentina ficou mais complicada no fim da segunda etapa, quando Enzo Fernandes foi expulso. Com jogador a menos, a equipe espanhola manteve a pressão durante o tempo extra, até conseguir definir a final. A conquista representou o segundo título da história da Espanha. A primeira taça havia sido levantada em 2010 na África do Sul, quando a Fúria venceu a Holanda por 1-0 também na prorrogação. Seleção da Copa 2026, goleiro: Unai Simón da Espanha, os laterais: Pedro Porro e Cucurella da Espanha, os zagueiros: Cubaci da Espanha e Lisandro Martínez da Argentina. Meio de campo: Rodri da Espanha, Bellingham da Inglaterra e Olise da França. Os atacantes: Messi da Argentina, Haaland da Noruega e Mbappé da França. Vôlei masculino: a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a China por 3-0 neste domingo em Chicago, nos Estados Unidos, mas acabou eliminada da Liga das Nações. As parciais foram de 25-16, 25-10 e 25-21. Mesmo com resultado positivo, a equipe comandada por Bernardinho entrou na quadra já sem chances de avançar às quartas de final. A eliminação foi confirmada após a Bulgária derrotar os Estados Unidos por 3-1 na noite de sábado. Campeonato Baiano da Série B, o Fluminense de Feira está de volta à elite do futebol baiano. Neste domingo, o Touro do Sertão venceu Feira Futebol Clube por 2-0 no estádio Alberto Oliveira, no Joia da Princesa, e garantiu acesso à Série A do Campeonato Baiano de 2027. O retorno à elite marca um passo importante para o clube, que chegou perto do acesso nas 5 temporadas anteriores, mas não conseguiu confirmar a vaga. Na final, a equipe enfrentará São Salvador, que também garantiu a classificação para a Série A ao vencer o Barreiras no sábado pelo placar de 3-1. Falamos em nome do Novo Paraíso Recapagens, com reformas de pneus de caminhão 275 e 295. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma. Para o Sudoeste Agora, José de Oliveira Gandula.
Tá certo, grande Gandula. Olha, se você está pensando em cuidar do seu sorriso, a oportunidade ideal é agora. Realize Odontologia oferece tratamentos com qualidade, conforto e condições que cabem no seu orçamento. São diversas especialidades como facetas, implantes, ortodontia e muito mais para você e toda a sua família. A clínica fica no edifício empresarial Multiplace, do lado do Shopping Conquista Sul. Agende sua avaliação pelo telefone 77981544705. Realize Odontologia. O seu sorriso é a nossa realização. 1:35. Olha, vamos abrir aqui para os nossos ouvintes. Tem um ouvinte aqui, deixa eu ver seu nome. Não tô vendo o nome dele aqui.
É o Wilson.
É?
Ali, ele assinou a mensagem. Boa tarde.
Aqui, tá aqui.
Fala aí também do tarifaço da China.
Tá certo, meu amigo. Realmente, olha, tem o tarifaço da... O Brasil tá complicado aí. Tem que lidar com o tarifaço americano, mas tem também o da China. Está certíssimo. Olha só, é em relação à carne bovina, né? No caso dos Estados Unidos, é uma lista, né, bem grande de produtos aí. Mas no caso da China, é em relação à carne bovina. Então, no primeiro semestre desse ano, o setor tem demonstrado essa preocupação por conta de uma cota de importação que a China impôs, né? E restrições também da União Europeia. De acordo com a avaliação da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, e da Abrafrigo, essas são as, esse é o, a principal preocupação dessa tarifa aí em relação à carne bovina, porque a tarifa total é de 67% sobre embarques acima de uma cota, né, que eles estipularam em dezembro do ano passado. E aí, por conta disso, o Brasil já passou dessa cota de exportação e a tarifa é extremamente alta, né? 67%. E aí o pessoal fica falando o seguinte: por que que o governo federal, por que que as pessoas falam tanto do tarifaço do Donald Trump, mas não mencionam o tarifaço da China no que, na questão da carne? Eu creio, aí eu acho que é por conta que o da, do Donald Trump engloba aí diversos outros produtos, né? E a carne não, inclusive. E o da China é em relação à carne bovina. Mas enfim, tá aí, né? Atendendo ao nosso ouvinte, estamos então falando do tarifaço de 67% da China em cima da carne bovina.
1:37 e também temos áudios dos nossos ouvintes.
Oi, Caíque, boa tarde, meu querido. Jornalista maravilhoso, Seiba. E a Mônica não está aí, não é? Mas essa menina aí também é muito legal. É, Caíque, você falando aí desses animais, aqui eu dou comida a 6. Tem um até aqui no meu quintal, que não quer mais sair. Mas são tão lindos eles, que faz dó. É, todo dia eu compro ração, peço comida aqui às pessoas, resto de comida dá pra eles. Compro todo dia 10 reais de pães pra dar pra eles. Eles comem demais, tem dois que é bem grandão. E outra coisa, Caíque, a juntar essa, a prefeitura, acertasse aí com, conversasse com os empresários grandes aqui de Conquista, as pessoas que têm condições, fizesse um lugar para botar esses animais, todo mundo ajudava. Os bichão passam, com frio desse, eu morro de pena, tem vezes que eu boto todos aqui pra dentro do meu quintal. São 6. E outra coisa, Caíque, a gente foi lá, eu fui lá embaixo, lá no centro hoje, ali no Otávio Santos, que horror. 2 cavalos de carroça no meio da rua, no meio, num trânsito horrível daquele. Aqui junto do... Aí você fala que eu falo demais, né? É porque eu amo esses bichos, viu? Sou apaixonada. Aqui, junto do cemitério Cadija, junto do muro, fica 5, 6 cavalos amarrados o dia todo. Eu passo, às vezes, pela manhã, às vezes, à tarde, todos amarrados lá. Eu já pensei de pegar uma tesoura e cortar as cordas deles, mas eles vêm para o asfalto e os bichinhos vão morrer. É uma coisa horrível. A prefeitura deveria colocar mais fiscalização nisso aí. Boa tarde, fica com Deus, um bom trabalho para vocês.
Tá aí, tá vendo aí? Colocamos o áudio da senhora na íntegra, porque realmente eu tenho certeza que a senhora estava falando em nome de diversos outros ouvintes, né? Pessoas que moram em Vitória da Conquista, que compartilham, né, com esse pensamento, com essa preocupação que a senhora tem e que todos nós deveríamos ter em relação aos animais. Tem a questão dos animais de tração, né, que ainda são muito utilizados aqui na nossa cidade. E aí tem aquela situação, pessoas que dependem desse serviço para levar o alimento para casa, mas a prefeitura tem que ter uma fiscalização bem rígida, né, em relação a ter esse cadastro. A prefeitura afirma que está fazendo isso, ter o cadastro de quem trabalha com animal de tração, para que haja também essa fiscalização, se eles estão tratando bem esses animais na questão de alimentação, na questão do peso que eles podem levar. E futuramente pensar em algo com outras cidades têm feito, de incentivar que eles possam deixar de utilizar os animais, né, como tração, e tenha de repente um veículo adaptado, algo assim, para que não utilize mais esses animais. Isso é uma coisa mais para o futuro, mas precisamos pensar, afinal, né, queremos ser uma grande cidade, falamos tanto aí, chegar a ter essa comparação com a Suíça, né, a Suíça baiana. A gente sabe que em relação ao clima, mas sabe também que a cidade cresce demais e não condiz com uma cidade como essa a gente ter que disputar espaço com carroça, como a senhora está falando, não é isso, Bárbara? E também em relação a esses animais soltos, né? Os cães e gatos também, que a gente já comentou aqui, né?
E ela falando desses animais grandes de tração ali na região do cemitério ali do bairro Khadija, que é uma avenida de grande movimentação, é local de ônibus, muitos ônibus passam por ali, próximo ali ao CPM, às outras escolas, é realmente um lugar de muito movimento.
É verdade. Muito bem, olha, gente, quero também aproveitar aqui uma mensagem que nos chega. E também não é a primeira vez que esse assunto está sendo colocado pelos nossos ouvintes, é em relação ali em frente ao Unacom, né? E já tem tempo que o pessoal está pedindo isso, eu não sei qual é o problema, né? Parece uma coisa tão simples para a prefeitura resolver, asfaltar ali, pavimentar ou recapear, sei lá o termo que queira usar, em frente, eu passo ali também algumas vezes... E é uma coisa absurda, né? Poeira, lama, buraco, quer dizer, a pessoa, ele tá falando aqui, olha, gente, faz um apelo para a prefeitura para asfaltar ali a rua em frente ao Unacom, que ele fala assim, um lugar que recebemos visitantes de todo o sudoeste, norte de Minas, e só tem poeira, lama, buracos, apenas 80 metros de rua. O nome da rua é o nome da rua é o nome dele aqui, né?
Nome do ouvinte, é o Arlande Almeida.
Ah, é o nome dele, é Arlande Almeida. Então, meu amigo, ele tá falando assim, o paciente após fazer quimioterapia, né, entra no carro, naquela buraqueira, é muito triste uma situação dessa, eu também acho, né? Eu já tive a oportunidade, tive que ir lá umas duas ou três vezes, levar uma pessoa e fiquei muito consternado com isso. Falei, meu Deus, olha a condição dessa rua, né? Em frente a um local que já é difícil, né? Qualquer pessoa que tá entrando ali na Unacom já tem que estar com o psicológico, né, bem preparado, porque está falando de uma doença bem complicada de se tratar. E aí, depois de tudo isso, ainda passar por esse transtorno de uma rua totalmente esburacada, isso passa de ser um problema de infraestrutura e já chega a ser um problema social. E também eu encaro como uma falta de respeito, né, com um momento complicado de dor até que aquela família, aquele paciente está passando, ter que entrar no carro e sair. Né, o carro sambando aí, cheio de buraco. Gente, prefeitura, pelo amor de Deus, arruma aquilo ali, gente, não custa nada, não.
E uma oportunidade de emprego do supermercado Jurema. Se você está procurando uma vaga no mercado de trabalho, o supermercado Jurema está com vagas abertas para açougueiros, confeiteira, repositor e operador de caixa. Faça parte da equipe que cresce a cada dia. Mais informações pelo 77-3028-4141. Supermercado Jurema, lugar de comprar barato, no bairro Alegria e no bairro Jurema.
Muito bem, olha só, e o Flávio Bolsonaro disse que não vai utilizar a segurança da Polícia Federal durante a campanha eleitoral, é verdade, mais uma polêmica aí, né? Senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro do PL, falou ontem que não quer, tá dispensando, disse que não vai utilizar a equipe de segurança da Polícia Federal, que é uma equipe destinada a todos, os candidatos à presidência vão ter essa equipe à sua disposição, né? Não é só ele. Mas ele falou o seguinte, o senador disse que tem medo de infiltrados em sua campanha. E ele disse que não confia na atual direção da Polícia Federal, que é comandada pelo Andrei Passos Rodrigues. Ele falou textualmente isso, abre aspas, não confio no atual chefe da PF, não vou correr o risco de ele próprio infiltrar pessoas na minha campanha. O Flávio disse que vai solicitar que os agentes sejam direcionados para as investigações sobre as fraudes contra os aposentados do INSS, porque, né, ele disse que está faltando aí mais empenho da polícia e que o presidente Lula, que o governo federal tinha dito que tinha poucos servidores disponíveis da Polícia Federal para continuar a investigação. Ele falou isso, né? Ele falou, então vai fazer o seguinte, já que vocês têm poucos servidores da Polícia Federal para investigar, pode pegar os que iam, né, fazer minha segurança e colocar lá para investigar, que eu não preciso, não. Então tá aí, né? A gente não sabe se é mais uma bravata dele para gerar clique, para gerar engajamento, porque gera, né? Mas se ele tá falando, ele então... Também não sabemos, aí precisa entender se o fato dele estar dispensando essa segurança da Polícia Federal, se a Polícia Federal vai aceitar isso, né? Tem que ver essa questão também, mas tá aí. Mais uma polêmica envolvendo o Flávio Bolsonaro. Agora faltando 15 minutos para as 14h, chegando por aqui mais uma vez ele, Paulo Martins.
De volta com o segundo boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista. Neste momento eu estou aqui no início da Avenida Régis Pacheco com a integração, o movimento é muito grande, intenso de veículos, esse horário de pico, pense aí, acelere, apesar do fluxo grande de veículos, sem nenhuma intervenção, fluindo nesse momento aqui no início da Régis Pacheco com a integração. Volto com vocês aí no estúdio.
Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM.
Pesquisei várias faculdades de medicina, mas foi na AFE Vitória da Conquista que eu entendi o que é aprender de verdade. Desde o primeiro semestre, já estava em contato com pacientes reais, com tecnologias usadas na prática médica e com professores médicos. E o melhor, a AFE não para na graduação, ela acompanha a gente em cada etapa da carreira. Medicina é seu plano A, com a AFE Vitória da Conquista. Vestibular unificado 26 de julho. Inscreva-se, faça medicina.com.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Sudoeste Agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Com peças, seu carro em boas mãos. AGM Soluções em Refrigeração, quem conhece, confia. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. R&R Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Wold, com você em todos os momentos.
No Sudoeste Agora, a notícia com credibilidade.
Agora 1h48.
É hora do plantão policial. Oferecimento Grupo Tecnoágil. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil.
As ocorrências das últimas 24 horas é com ele, Léo Santos.
Olá, boa tarde, Kaique Santos, boa tarde, Bárbara Francini, todo mundo ligado com a gente aqui no programa Sudoeste Agora, na Clube. A gente pinta com a nossa participação no plantão de polícia, falando sobre os acontecimentos não só de Conquista, como de toda a região. Mas eu já vou dar um pulinho ali em Jequié, porque um elemento, ele teve um seu CPF cancelado após troca de tiros com a equipe da Polícia Militar. A guarnição da Polícia Militar, após um patrulhamento na parte alta da cidade de Jequié, eles receberam a denúncia que tinha um indivíduo de alta periculosidade. O elemento, com diversas passagens pela polícia, um famoso e conhecido como Bicho Solto. Esse criminoso, que ficou conhecido como Boca de Labubu, ele, ao perceber que seria abordado, tentou fugir da guarnição. O cerco foi fechado, mas ele acabou levando a pior. O homem era apontado, pela polícia como um integrante de uma facção criminosa perigosa. Ele teria enfrentado o pelotão especial do perto da 55 CPM. Na diligência, ele acabou tendo aí o seu CPF cancelado. O indivíduo chegou a ser levado ao hospital, mas lá o mesmo não resistiu, vindo a óbito. Acidente agora há pouco na Avenida Integração, dois carros se chocaram. O que chama a atenção é a alta velocidade e também a falta de atenção, porque neste mesmo local existe um semáforo ali em frente ao antigo posto Sinal Verde. Os carros acabaram se chocando. Na semana passada, no mesmo local, aconteceu um acidente envolvendo dois veículos também. A polícia se fez presente, além do Sintrans, para preencher a ocorrência. E uma mega operação da Polícia Militar resultou na prisão de um traquinão, danadão, famoso Boca de Espuma. Esse danado estava em posse de drogas quando ele foi abordado pela Polícia Militar. Os policiais fizeram baculejo e encontraram drogas com o indivíduo. O indivíduo foi levado para a delegacia. Só ontem pela manhã, um carro caiu dentro da valeta, outro carro perdeu o controle e acabou batendo em um muro ali na rodoviária de Vitória da Conquista, e teve outras situações também. Na avenida, nas proximidades do bairro Patagônia, um acidente envolvendo o carro moto deixou uma pessoa ferida. Na manhã de hoje, na avenida Brumado, dois carros se chocaram, se beijaram. Alta velocidade, imprudência e falta de atenção, já que nesses locais tem sinalização bastante. Ontem, na tarde de ontem, por volta das 15h40, um motoqueiro ficou ferido após uma colisão envolvendo duas motos na avenida Frei Benjamin. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de base da cidade de Vitória da Conquista. Já na cidade de Poções, um elemento foi capturado pela equipe da Polícia Militar. Esse indivíduo estava portando drogas quando foi abordado pela guarnição. O indivíduo, por sua vez, tentou fugir com aquelas precatonas, aquelas bitelas batendo na cacunda. Mas aí, a polícia capturou este criminoso, o qual foi apresentado na delegacia. Duas pessoas ficaram feridas em um gravíssimo acidente após um carro tombar na noite do último sábado, na região de Belo Campo. A Polícia Rodoviária Estadual se fez presente para registrar a ocorrência. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de base da nossa cidade. Uma colisão envolvendo um ônibus e também um carro de passeio acabou deixando duas pessoas feridas que estavam indo para uma igreja que fica nas proximidades. Quase não sai, né? Se deslocando para uma igreja que fica nas proximidades do povoado do Cafezal. As vítimas foram encaminhadas pelo SAMU 92 para o hospital de base da cidade de Vitória da Conquista. Por hoje é só. Eu finalizo por aqui na Clube, no programa Sudeste Agora, a minha participação no plantão de polícia, desejando a todos uma ótima semana. Aconteceu, virou notícia.
E o plantão policial tem um oferecimento do monitoramento 24 horas da Tecnoágil, porque proteger o seu patrimônio é prioridade para a Tecnoágil. Nossa equipe está pronta para inibir furtos e roubos, oferecendo suporte técnico e uma central de monitoramento dedicada. Conte conosco para garantir a segurança do que é importante para você a qualquer hora do dia ou da noite. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil, o futuro em suas mãos.
Muito bem, olha só, a gente tem uma informação aqui da prefeitura em relação a algumas alterações, tá? Nas linhas de ônibus, né? Conforme, segundo a prefeitura, teria sido solicitado pelos usuários. Então, assim, teremos alterações a partir de hoje nas linhas D30, Vila Serranas, e D33, Conquista 6. Elas voltam a operar conforme seus horários habituais, restabelecendo a programação regular para os usuários que utilizam esses itinerários todos os dias. No caso da linha R65, Iguá, essa linha passou por ajustes nos primeiros horários de circulação, e essa alteração foi realizada depois de solicitação da comunidade para permitir aí que os passageiros cheguem mais cedo à região central da cidade, facilitando o deslocamento para o trabalho, estudo, enfim, né? E a CEMOB orienta então que os usuários fiquem atentos aos novos horários e reforça que as adequações no transporte coletivo são feitas de forma contínua para atender aí o que as pessoas estão solicitando. Então, resumindo aí, D30 Vila Serranas e D33 Conquista 6 retorna aos horários habituais. A linha R65 igual ajuste nos primeiros horários de circulação para chegar mais cedo no centro, tá bom? E quando é que começa isso? Começou hoje, segunda-feira, tá dado o recado. Por falar em recado, eu quero falar aqui para você, meu amigo, que tem aí a sua empresa, não importa o tamanho da empresa, né? É sempre bom que seus colaboradores estejam bem fardados, né? Alinhados. E por isso que nós recomendamos Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World, porque lá você vai encontrar camisas personalizadas, tanto para campanhas quanto para as equipes, eventos, enfim. Fardamento profissional é lá. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World. Você também vai contar com atendimento especializado, acabamento de excelência e compromisso com cada detalhe. Pode fazer seu orçamento pelo WhatsApp 779-8822-6613. Tá dado o recado.
E o número de inadimplentes na Bahia tem aumento de maio para junho. Lavínia Marinho traz mais informações a seguir.
Segundo dados do mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa, o número de inadimplentes registrados na Bahia em junho representa 0,3% de aumento em relação a maio. O estado conta com mais de 5 milhões de consumidores com o nome negativado. As maiores parcelas de débitos estão concentradas em bancos e cartões de crédito, que representam 32,22%, seguidos pelas financeiras com 22,71% e pelo varejo com 14,48%. No âmbito nacional, os brasileiros somam 345,5 milhões de dívidas em aberto. E em meio a esse avanço, a Serasa prorrogou a campanha de renegociação de dívidas realizada pela plataforma Serasa Limpa Nome. Ao todo, mais de 111 mil consumidores já utilizaram os cupons de desconto desde o início da ação. Lavínia Marinho para Clube FM.
E quando o assunto é carro ou caminhão, confiança e experiência fazem toda a diferença. A Compeças atua desde 1966, oferecendo peças, pneus e serviços completos para linhas leves e pesadas. Com estrutura moderna, diagnóstico preciso e uma equipe especializada, a empresa é referência na região. O telefone é o 77-2102-8800. Compeças, Avenida Presidente Dutra, ao lado do SEST Senat.
Tá certo, valeu. Olha, a gente tá chegando ao finalzinho aqui do nosso jornal, mas última mensagem do Rui Lemos, né? Ele quer fazer um comentário sobre essa notícia em relação ao Flávio Bolsonaro abrir mão da segurança que ele tem direito enquanto candidato nas eleições, né? Ele tá dizendo que o Flávio Bolsonaro pode não ser tão bonzinho, mas pelo menos está liberando os servidores para acelerar as investigações sobre o rombo nos bolsos dos aposentados. Tá aí a opinião do nosso ouvinte. A gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? A gente sabe muito bem que não é o fato dele abrir mão da segurança que automaticamente aqueles que já estão lá à disposição vão ser remanejados para investigação. Mas é mais uma jogada de